Chegou em Quixelô, sua maior operadora de internet do Nordeste, a Agility Telecom, com conexão 100% fibra ótica. Presente em 5 estados e mais de 200 municípios, a Agility Telecom chegou em Quixelô e com isso quem vai ganhar é você! Com qualidade e velocidade para você navegar, assistir vídeos e fazer seus downloads em alta velocidade. Agility Telecom, conexão que aproxima. Mais informações 992953608.
Olá, ouvintes. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, mundo. Boa tarde, Centro-Sul. Eu sou Luiz Sucupira e o nosso diálogo começa agora.
Coronavírus. Atenção. Se você está com sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias e siga as orientações do Ministério da Saúde para o isolamento domiciliar. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse saúde.gov.br/coronavírus.
Vamos aos destaques do Governo do Estado. Secretaria da Saúde do Ceará reforça a importância do isolamento social no combate ao coronavírus. Em videoconferência com jornalistas realizada esta semana, o secretário de Saúde do Ceará, Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, Dr. Cabeto, ressaltou as medidas que vêm sendo adotadas pelo Governo do Estado no enfrentamento ao coronavírus Covid-19. O secretário destacou que o governo do Ceará já implantou 160 novos leitos de UTI nas últimas 3 semanas e o nível de ocupação dessas vagas vem crescendo. A estratégia já estava no Plano Regional de Saúde do Estado e a estrutura vai permanecer nos municípios onde está instalada. Ainda de acordo com o secretário, o isolamento social continua sendo fundamental para controlar a disseminação do vírus no estado. O Dr. Cabeto avalia que a medida também contribui para não sobrecarregar as unidades de saúde na capital e no interior. Vamos ouvi-lo.
O que nós estamos discutindo é melhorar o nosso isolamento social. Esse isolamento social é universal. Nós temos ainda alguns municípios, as unidades comerciais não fazendo, obedecendo as normas e as regras, mas a população em alguns distritos e alguns bairros não tem obedecido à questão do isolamento. É muito importante eles entenderem que esse isolamento que foi feito até aqui, que pegou determinados bairros, foi muito eficiente em reduzir esse número de casos em curto espaço de tempo. Então, a colaboração das pessoas de todos os bairros, principalmente dos municípios do interior e da periferia de Fortaleza, ela é fundamental nesse momento. Nós não podemos ainda relaxar no isolamento, não é esse o momento. Com a capilarização desses casos em todos os bairros do interior, o momento não é oportuno. E o isolamento tem que ser universal de todos os municípios e da cidade de Fortaleza.
Governo do Ceará incrementa o sistema de saúde com leitos de UTI voltados para atendimento de casos de Covid-19. O governador Camilo Santana realizou esta semana em suas redes sociais uma transmissão sobre a estrutura da saúde que o governo do Ceará tem aprimorado para atender especificamente com o novo coronavírus, o Covid-19, em todo o estado. Hospitais como o Regional do Cariri, em Juazeiro, que possui 50 leitos de UTI, está ganhando mais 35. O Hospital Regional de Quixeramobim, com 40 leitos, vai receber mais 20. Já no Hospital Regional de Sobral, que além dos 50 leitos já existentes, foram criados outros 36. Governador Camilo Santana falou sobre a ampliação do número de leitos na capital e interior e elencou as unidades que receberam o incremento. Vamos ouvir o governador.
Nós continuamos ampliando o número de leitos de UTI para atender especificamente pessoas com Covid. A gente já anunciou aqui a ampliação na capital, é o novo Hospital Leonardo da Vinci, são as unidades mais UTIs do HGF, no Messejana, mais UTIs no Albert Sabe, mais UTIs do São José, mais UTIs também com o prefeito Roberto Cláudio, JF2, enfim, mas também a ampliação de leitos de UTI no interior, porque nós já estamos com 58 municípios já confirmados a presença do Covid-19. Então, há uma preocupação também que essa velocidade da contaminação do Covid no interior, a gente possa ter também a distribuição dos leitos também no interior ampliados. E a perspectiva nossa é que a gente possa dobrar o número de leitos de UTI nos hospitais públicos do estado e nos hospitais também nós estamos fazendo parcerias ou filantrópicos ou municipais durante esse enfrentamento do Covid-19. Vou divulgar os números de novos leitos de UTI em outros hospitais, Hospital de Maracanaú, Hospital de Calcaia, Hospital em Itapipoca, Hospital em Iguatu, Hospital em Icó, Crateús, outras UTIs que nós estamos montando ou em hospitais municipais ou em hospitais filantrópicos para exatamente poder repartir esses leitos de UTIs exclusivamente para atender nesse momento pessoas com a Covid-19. É a necessidade da estruturação da rede para ter condições de atender todos os pacientes graves que cheguem a um hospital.
Esta semana, durante os meus comentários habituais que faço na Jornal FM, nós fizemos uma série de comentários falando sobre o que o governo está fazendo ou fez e pretende fazer para aliviar o caixa das empresas, essa, por conta da pandemia do coronavírus, e também o bolso e as finanças de você, pessoa física, né, que realmente precisa também de uma forcinha do Estado. Vamos ouvir alguns desses comentários. Eu separei os três, nós vamos separar esses três comentários, que é muito importante que você saiba o que vem de bom para você, empresário, você microempreendedor individual, você pequeno empresário e você também pessoa física que emprega pessoas, principalmente também, e que paga imposto de renda, ok? Terminar o mês escolhendo quais boletos pagar, essa virou a rotina de milhões de brasileiros que passaram a ganhar menos ou perderam a fonte de renda por causa da pandemia do novo coronavírus. Para reduzir o prejuízo, o governo adiou e suspendeu diversos pagamentos nesse período. Tributos e obrigações, como o recolhimento das contribuições para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS, ficarão para depois. Em alguns casos, também é possível renegociar. Graças a resoluções do Conselho Monetário Nacional, os principais bancos estão negociando e renegociando a prorrogação de dívidas. Os agricultores e pecuaristas também poderão pedir o adiamento de parcelas do crédito rural. A Agência Nacional de Saúde, a ANS, fechou um acordo para que os planos não interrompam o atendimento a pacientes inadimplentes até o final de junho. Além do governo federal, diversos estados estão tomando ações para adiar o pagamento de tributos locais e proibir o corte de água, luz e gás de consumidores inadimplentes. No entanto, consumidores de baixa renda ficarão isentos de contas de luz por 90 dias e em todo o país. Os adiamentos não valem apenas para consumidores. Em alguns casos, a justiça está agindo. Liminares na 12ª Vara Civil Federal de São Paulo proibiram o corte de serviços de telefonia de clientes com contas em atraso. Diversos estados estão conseguindo no Supremo Tribunal Federal decisões para suspenderem o pagamento de dívidas com a União durante a pandemia.
Coronavírus. Atenção! Se você tem mais de 60 anos, fique em casa, mesmo sem sintomas. As demais pessoas devem fazer sua parte. Reduzir a circulação é extremamente importante para diminuir a transmissão do coronavírus. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse saúde.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde. Governo Federal.
Nas microempresas, o governo permitiu o adiamento por 6 meses da parte federal do Simples Nacional. Os pagamentos de abril, maio e junho passaram para outubro, novembro e dezembro. Adiamento por 3 meses da parte estadual e municipal do Simples Nacional. Os pagamentos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, pertencente aos estados, do Imposto sobre Serviços, ISS, dos municípios, de abril, maio e junho, passaram para julho, agosto e setembro. Os microempreendedores individuais, os MEI, tiveram o adiamento das suas parcelas por 6 meses. Os pagamentos de abril, maio e junho passaram para outubro, novembro e dezembro. Dá um bom fôlego para quem é MEI e realmente tem que se segurar por conta do faturamento. A medida vale tanto para a parte federal como para a parte estadual e municipal, que no caso o ICMS e o ISS do programa. Já as pessoas físicas tiveram o adiamento por 2 meses do prazo de entrega da declaração do imposto de renda de pessoa física e do pagamento da primeira cota ou cota única, que se você não teve, no caso, vai receber o dinheiro de volta, no caso, tá? A data passou de 30 de abril para 30 de junho, ok? É um outro espaço também muito bom. No caso, para que você, se você não teve, não vai ter restituição e vai ter que pagar, você, a sua data para começar a pagar, na realidade, vai começar a partir de 30 de junho. O cronograma de restituições de maio a setembro está mantido, ou seja, se você vai ter dinheiro para receber de volta do governo por conta da declaração do imposto de renda, que estava marcado, geralmente ficou marcado para você receber entre maio e setembro, ou seja, de maio a setembro, vai estar mantido, ok? Empresas e pessoas físicas. Suspensão por 90 dias do imposto sobre operações financeiras, o IOF, para empréstimos. O imposto deixará de ser cobrado de abril a junho, injetando 7 bilhões na economia. Empresas e empregados domésticos. Suspensão das contribuições para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, por 3 meses, inclusive para empregadores domésticos. Valores de abril a junho serão pagos de julho a dezembro em 6 parcelas, sem multas ou encargos. Ou seja, se você tem um empregado doméstico para manter o seu emprego do seu funcionário, o governo está adiando o pagamento do FGTS. Isso ajuda, inclusive, a sobrar uma grana que você todo mês estaria dando para o governo. Você ajudaria, inclusive, a pagar o seu funcionário. Muita gente também está tendo salário reduzido. Bom, com relação a contas de luz, certo? As suspensões ou proibição de cortes de consumidores inadimplentes cabe a cada estado. No caso do estado do Ceará, essa decisão também já foi tomada, já há algum tempo. No entanto, os consumidores de baixa renda, que gastam até 220 kWh por mês, estarão isentos de pagarem a conta de energia. O valor que as distribuidoras deixarão de receber será coberto com 900 milhões de subsídio da Conta de Desenvolvimento Energético, CDE. Contas de telefone. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, comunicou operadoras telefônicas que não cortem o serviço de clientes com contas em atraso. Serviços interrompidos deverão ser restabelecidos em até 24 horas. Decisão atende a liminares da 12ª Vara Cível Federal em São Paulo, que valem para todo o país, ok? A agência tentou recorrer das decisões, mas perdeu. As dívidas em bancos, autorizados por uma resolução do Conselho Monetário Nacional, CMN, os 5 principais bancos do país, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco e Santander, abriram renegociações para prorrogarem vencimentos de dívidas por até 60 dias, ok? E tem outra informação. Renegociação não vale para cheque especial e cartão de crédito. Os clientes precisam estar atentos para juros e multas, ok? Segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, é preciso verificar se o banco está propondo uma pausa no contrato sem cobrança de juros durante a suspensão. Ter cuidado também com o acúmulo de parcelas vencidas e a vencer, porque elas vão se somar, e perguntar se haverá impacto na pontuação de crédito do cliente. É muito importante você se ligar nessa dica que eu acabei de passar, viu? Leia atentamente a questão para saber se você não vai pagar juros por conta dessa Suspensão, ou se você vai acabar se enrolando, tendo duas, três prestações para pagar no mesmo mês, o que é um absurdo, ok? Bom, questão de financiamentos imobiliários da Caixa, a Caixa Econômica anunciou pausa de 90 dias, todos os contratos financiados pelo sistema financeiro habitacional. Para clientes adimplentes ou com até duas parcelas em atraso, incluindo os contratos em obra, ok? Quem tinha pedido 2 meses de prorrogação terá a medida ampliada automaticamente para 3 meses, certo? Clientes que usam o FGTS para pagar parte das parcelas do financiamento poderão pedir a suspensão do pagamento da parte da prestação não coberta pelo fundo por 90 dias. Outra informação também são os clientes adimplentes ou com até duas prestações em atraso podem pedir a redução do valor da parcela por 90 dias. Também tem carência de 180 dias para contratos de financiamentos de imóveis novos. Para os produtores rurais, o CMN autorizou a renegociação e a prorrogação do pagamento de crédito rural para produtores afetados por secas e pela pandemia do coronavírus. Bancos podem adiar para 15 de agosto o vencimento das parcelas de crédito rural de custeio e investimento vencidas desde 1º de janeiro.
Coronavírus. Atenção! Se você está com sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias e siga as orientações do Ministério da Saúde para o isolamento domiciliar. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse saúde.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde. Governo Federal.
O deputado Marcos Sobreira esteve em Iguatu nesta quinta-feira, visitando, juntamente com a equipe da Secretaria de Saúde do Governo do Estado, representada aqui pela secretária executiva de saúde, Josenilda Gomes, conhecida como Josi Gomes, conhecendo as instalações de 3 unidades de saúde. A primeira foi o Regional, o Hospital Regional de Iguatu, segundo a Clínica São Vicente, terceiro, o Hospital e Maternidade Agenor Araújo. Vamos ouvir o que o deputado achou desse momento.
Fernando Araújo acompanhou a visita dessa equipe técnica e traz as informações, que teve também a presença do deputado Marcos Sobreira. Vamos ouvir a matéria com Fernando Araújo.
O governo do estado do Ceará está trabalhando no aparelhamento do sistema de saúde para atender pacientes com o novo coronavírus em todas as regiões do interior do estado. O governador Camilo Santana já anunciou a ampliação no número de UTIs. No Hospital Regional do Cariri, em Juazeiro, já existem 50 leitos e estão sendo criados mais 35. No Hospital Regional de Quixeramobim, são 40 leitos de UTI e serão construídos mais 20. No Hospital Regional de Sobral, além dos atuais 50 leitos de UTI, foram criados mais 36. O governo do estado também pretende instalar leitos de UTI na cidade de Iguatu. Na manhã desta quinta-feira, as unidades de saúde do município foram visitadas por membros da Secretaria da Saúde do estado. O deputado estadual Marcos Sobreira também esteve entre a comitiva. O objetivo, segundo a secretária executiva Josenília Gomes, é verificar as condições de estrutura dos equipamentos de saúde.
O objetivo dessa visita é que a gente venha, na Secretaria de Saúde, né, observar em loco como é que estão sendo os preparativos, né, porque esses leitos vão ser apoiados em equipamentos pela Secretaria, nós vamos habilitar todos eles, né, tanto o Ministério da Saúde, como também a gente está saindo hoje com uma portaria de incentivo para os hospitais polos do Governo do Estado. Então o objetivo é que a gente possa, né, se apropriar dessa realidade de perto e fornecer todo o apoio que os secretários municipais estão precisando nesse momento. Eu encontrei uma UTI quase pronta, né, e realmente toda uma equipe da Secretaria de Saúde e da Prefeitura Municipal imbuída no sentido de que a gente possa até o final dessa semana ter essa UTI pronta para a gente já buscar os equipamentos para equipá-la e na próxima semana, no mais tardar, né, é difícil a gente falar em prazo, porque a gente depende da indústria para entregar para a gente os ventiladores, os monitores. Nós vamos visitar uma unidade que já está com os leitos prontos, né, que a gente já vai habilitar, está com 6 leitos, tem 4 leitos dependendo de ventilador. né? E vamos visitar também uma outra unidade que está com obra ainda e a gente vai ver como é que está, até para que a gente possa direcionar e priorizar para onde que a gente vai mandar os equipamentos primeiro. E aí depois a gente vai para o ICO, que também tem uma unidade em construção lá, e finalmente a gente vai para o Juazeiro para ver a situação Crajubá lá e a região toda e o regional.
Ainda segundo a secretária, o aparelhamento da saúde no interior também visa evitar uma sobrecarga na capital.
A capital por si só, a gente já sabe que pelo contingente populacional que tem lá e o coronavírus gosta muito de aglomerado, então lá já é onde vai haver o epicentro, que a gente chama, né, da infecção, provavelmente vai ser a região metropolitana de Fortaleza, mas a gente tem nessa infecção, nessa doença, uma característica que é que ela não dá muito tempo, não. Então talvez a gente não tenha tempo de deslocar um doente daqui para Fortaleza. A gente vai ter óbito dentro da ambulância, né? Então por isso que a gente precisa realmente diminuir as distâncias e diminuir os vazios assistenciais que existem no interior hoje, equipar o interior para isso. E nesse momento nós não estamos em quarentena, nós estamos em isolamento social, que é uma situação diferente de quarentena. A quarentena é muito mais restritiva, né? Mas é importantíssimo que as pessoas entendam, né, qual que é o papel de cada um nesse momento.
O deputado estadual Marcos Sobreira também esteve entre a comitiva. Para o parlamentar, a união de todas as forças políticas é essencial.
Uma felicidade que nós visitamos hoje pela manhã o Hospital Regional, em que o governo do estado vai aportar recursos para que a gente tenha urgentemente 10 leitos de UTI, pela primeira vez na história no município de Iguatu, depois de tanto de luta, de tantas lideranças, não tem um pai, não tem uma mãe. É a determinação do governador Camilo Santana, a união de todas as lideranças, e esses leitos chegam em hora oportuna para ajudar o povo de Iguatu. Visitamos agora também o Hospital São Vicente, onde a gente pode confirmar que ainda possivelmente no final dessa semana chega-se lá a iniciativa privada, 10 leitos de UTI, mas com apoio, com auxílio do governo do estado do Ceará, custeado esse leito de UTI, a regulação feita pelo governo do estado e o pagamento desses leitos de UTI feito em parceria governo federal e governo do estado. Tenho certeza que a união de forças do governo do estado, governo federal e a solidariedade do hospital particular de abrir suas portas para receber pacientes com coronavírus. E obviamente aqui também, eu relatei pessoalmente ontem na reunião junto ao governador Camilo Santana, a necessidade de ampliar mais isso. Nós tínhamos 10 leitos modulados ao lado do hospital regional, e esses 10 leitos não foi possível, uma parceria com a empresa, se me falha a memória, de Curitiba, e eu relatava para ele que a gente teria que colocar esses 10 leitos em outra localidade. E sugeri na reunião ontem, claramente, o deputado Renato estava presente, todos os deputados do Ceará, que viessem ao Agenor Araújo, e hoje a gente recebe aqui a secretária executiva, com a certeza que nós juntos vamos somar forças, todos juntos, poder público, executivo, estadual, municipal, assembleia, todos juntos vamos somar força para em breve, se Deus quiser, o Iguatu e a região Centro-Sul ter 30 leitos de UTI para toda a região.
Com colaboração do jornalista Luiz Sucupira para a Rádio Jornal FM, Fernando Araújo.
Esta semana, o deputado Marcos Sobreira realizou uma live nas suas redes sociais, onde abordou assuntos importantes direcionados à população do Iguatu e também da região Centro-Sul. Quem traz as informações é Gadelha Filho. É com você, meu irmão.
A nossa participação de hoje é para repercutir, junto aos nossos amigos ouvintes, a live que o deputado Marcos Sobreira fez ontem em sua rede social, retransmitida aqui pela Rádio Jornal FM. Pontos importantes ele ressaltou nesta live, inclusive direcionada principalmente aos amigos de Iguatu e região Centro-Sul. Nesta primeira parte, vamos trazer nas palavras do parlamentar as ações que o mesmo vem realizando através da prerrogativa de deputado na Assembleia Legislativa.
Nós aprovamos na última quinta-feira, numa sessão virtual da Assembleia Legislativa, a compra de 200 mil botijões de gás. Então, o primeiro ponto que nós temos que elencar, gente, que esses 200 mil botijões de gás serão destinados para as 200 mil famílias com menores rendas de pessoas cadastradas no Bolsa Família. Ou seja, quem vai receber esses botijões de gás são pessoas que menos têm, pessoas que mais precisam, pessoas que estão cadastradas no Bolsa Família. Obviamente, as 200 mil famílias, felizmente, com estado de pobreza elevado, será credenciada a receber esses 200 mil botijões de gás. Eu já fiz um requerimento aqui na Assembleia Legislativa para destinar ao Cariri, ao Centro-Sul, e nesse momento aqui me retiro ao Centro-Sul, porque é o momento mais crítico.
Marcos Sobreira também se referenciou sobre as ações do governo do estado com a aprovação da Assembleia para minimizar os efeitos da crise diante da pandemia do coronavírus.
Desde que começou esse período de coronavírus, gente, eu já tive diversas oportunidades, sessões legislativas online na Assembleia. discutindo, debatendo, conversando e conseguimos aprovar 200 mil botijões de gás de graça para a população do Ceará. Conseguimos aprovar que nenhum cidadão cearense de baixa renda pague energia elétrica nos próximos 3 meses. Conseguimos aprovar que nenhum cidadão cearense de baixa renda pague a conta da CAGES, a conta de água nos municípios que são atendidos pela CAGES. E aí, obviamente, nós temos municípios atendidos pelo SAI, que dependem das gestões municipais. Nós conseguimos aprovar estado de calamidade em diversos municípios, inclusive do estado do Ceará. E dou como exemplo aqui, por exemplo, nós aprovamos o estado de calamidade do município de Iguatu. O prefeito mandou um estado de calamidade para a Assembleia Legislativa na semana passada. O deputado Marcos votou favorável para que o prefeito possa, por exemplo, comprar qualquer tipo de insumo, de medicação, sem licitação. Obviamente debatido, voltado ao coronavírus. Para quê? Para que ele possa fazer compras mais rápidas e possa atender a população.
O deputado Marcos também comentou sobre as UTIs que estão em fase de execução no Hospital Regional de Iguatu.
Nós temos hoje em fase de andamento. E aqui não tem pai, não tem mãe, não tem tio. Se a UTI de Iguatu tem um pai, chama-se governador Camilo Santana, que dedicou nesse momento de pandemia a um projeto estadual, que não engloba só Iguatu. Crateús, Tauá, Iguatu, várias outras regiões foram beneficiadas com a UTI. Nós temos um projeto de implementação de instalar 10 leitos de UTI de forma emergencial, internamente dentro do hospital regional. E, obviamente, haveria um projeto externo, que seria modulado, com uma parceria com a empresa de Curitiba, que iria modular, fazer de forma modulada, na área externa do hospital regional, leitos de UTI. Mas essa empresa veio a romper contrato com o governo do estado e não vai mais vir esse leito de UTI externo, para a população fique consciente. O hospital de campanha do Exército só vai para as capitais. Então eu vi muita gente falando isso em hospital de campanha, que viria para Iguatu. Não tem nenhum hospital do Exército indo para Iguatu, hospital de campanha do Exército. Não tem nenhuma informação dessa e eu procurei saber pessoalmente no Exército Brasileiro. Os hospitais do Exército só vão, nesse momento de pandemia que o mundo inteiro está passando, para as capitais, a informação que foi recebida.
Daqui a pouco, vamos trazer o que o deputado falou sobre as campanhas realizadas em Iguatu através da sociedade organizada e também sobre a importância dos trabalhos da Câmara Municipal nesse momento de crise.
Coronavírus. Atenção, se você tem mais de 60 anos, fique em casa, mesmo sem sintomas. As demais pessoas devem fazer sua parte. Reduzir a circulação é extremamente importante para diminuir a transmissão do coronavírus. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse saúde.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde. Governo Federal.
Nesta segunda parte, vamos trazer o que o deputado falou sobre as campanhas da sociedade civil organizada neste momento. Vamos acompanhar.
E eu quero parabenizar aqui algumas atitudes que vêm somando forças, como a atitude da ex-deputada, atual secretária de Polícia sobre Drogas, ex-deputada Miriam Sobreira, junto com a Rádio Jornal, junto com um grupo de voluntários que estão confeccionando máscaras, estão distribuindo gratuitamente para a população e gratuitamente para entidades, tantas entidades, paróquias, casas de acolhimento, tanta gente que está podendo receber esse material. Então, parabéns à secretária estadual, ex-deputada Miriam Sobreira. Parabéns às costureiras que estão trabalhando voluntariamente. Parabéns às pessoas que estão entregando essas máscaras voluntariamente. E parabéns às outras campanhas, como Iguatu Solidário, que é uma campanha gerida pela FAGE, gerida pelo empresário Savira Louca, que vem juntando força junto com diversos empresários, entregando benfeitorias. Que mais empresários têm a visão que o Amauri, que o Sá, que tantos outros empresários doaram do seu bolso para socorrer com cesta básica, para socorrer com material de higiene, a gloriosa, valorosa Polícia Militar do Estado do Ceará, que ainda hoje tive notícia dela entregando cestas básicas em diversas regiões do nosso município. Então, são atitudes como essa que nós temos que louvar.
Nesta live, o deputado se colocou a favor da utilização dos leitos da Casa de Saúde Agenor Araújo no reforço do tratamento da Covid-19.
E eu sou defensor, sim, que nós possamos ajudar a Casa de Saúde de Iguatu. Eu fui e fui bem claro no passado, quando eu fui contra o fechamento do Hospital Santo Antônio dos Pobres, e sou totalmente contra qualquer tipo de retaliação política, qualquer tipo de perseguição à Casa de Saúde Agenor Araújo. A Casa de Saúde Agenor Araújo não tem dono, ela é de todos os iguatuenses. Eu já fui beneficiado com o serviço de lá, diversos iguatuenses já foram beneficiados com o serviço da Casa Agenor Araújo, e eu acho que hoje, e eu fico até no começo, quando eu vi alguns secretários municipais falando em hospital de campanha do Exército, gente, nós vamos construir um hospital de campanha. Se nós temos um hospital pronto, bastamos apenas dar um empurrão, apenas estruturar para que ele comece a funcionar e atenda a população do Centro-Sul. Então não tem fundamento falar nesse momento em construir algo se nós já temos uma estrutura pronta, uma estrutura adequada, uma estrutura que pode bem servir ao povo iguatuense. É hora de esquecer a política, mas é hora de esquecer com atitudes. Não é hora de falar, não é hora de apurmentar, é hora de esquecer verdadeiramente a política e procurar salvar o povo de Iguatu, que nesse momento está morrendo. Infelizmente, nós temos talvez a maior proporção do Brasil em quantidade de casos que foram detectados e de óbitos ao mesmo tempo.
Marcos Sobreira também ressaltou a importância da Câmara Municipal de Iguatu neste momento, que se encontrava sem sessões deliberativas, e destacou o trabalho de alguns vereadores.
O que eu tenho visto, e aqui não generalizando, mas reputo a presidência da Câmara Municipal de Iguatu e a vice-presidência da Câmara Municipal de Iguatu. Gente, nós estamos hoje no dia 14 de abril, se me falha a memória. A Câmara de Iguatu, a última sessão que ocorreu foi dia 12 de março. Ou seja, a Câmara de Iguatu está dormindo, está adormecida, está trancada com cadeado há mais de um mês. E aqui eu não estou generalizando, que eu vi bons vereadores, vereadores de oposição, vereadores de situação, pedindo que a Câmara funcionasse de forma online, assim como tem funcionado em diversos municípios. Infelizmente, parece que a presidência da Câmara de Iguatu sumiu. Parece que não existe problema no município de Iguatu. E eu estou vendo, inclusive, vereadores, alguns deles, ameaçando entrar na justiça para que tenha sessão. Vereadores de situação, que inclusive já relatei por telefone, vereadores de situação. Vereadores que aprovam a gestão, que votam com a gestão, mas vereadores sensatos, pedindo que a Câmara tenha uma posição. Estão vindo ajudas do governo do Estado, do governo federal. O município de Iguatu, na semana passada, recebeu cerca de 1.700.000, 1.626.000 aproximadamente, 1.626.000 para o combate ao coronavírus. E a Câmara não está vendo para onde esse dinheiro está indo. A população não está entendendo para onde esse dinheiro está indo. E a obrigação da Câmara fiscalizar. Nós aprovamos um estado de calamidade na Assembleia Legislativa, que cabe também à Câmara fiscalizar, porque uma emenda do deputado Marcos Sobreira diz que todos os atos têm que ser comunicados à Câmara. Mas como é que vai comunicar se a Câmara está fechada? A Câmara Municipal de Iguatu precisa dar um exemplo de cidadania. Precisa reabrir suas portas de forma online, de forma digital, e votar projetos. Projetos como o vereador Marconi Filho fez, que libera a isenção de água do SAI, para que nenhum iguatuense de baixa renda pague a conta do SAI. Projetos como o vereador, Mário Rodrigues fez, que libere aquela taxa de iluminação pública na conta de energia elétrica, para que as pessoas não paguem a iluminação pública. E por que eu estou falando tudo isso, gente? O Márcio quer ser bonzinho? Não, gente. Nós fizemos isso e aprovamos isso no governo do Estado. Municípios diversos, como Sobral, aprovaram esses dois projetos há muito tempo. Municípios como Granja, bem menor que Iguatu, aprovou esse projeto há muito tempo.
E para finalizar, João Inácio, amigos ouvintes da Jornal FM, o deputado deixou um pedido aqui em sua live a todos os amigos de Iguatu e região.
E eu peço aqui encarecidamente às pessoas que possam ficar em casa. Possam ficar em casa, possam se recolher. Nós não temos outro mecanismo nesse momento, gente, senão o isolamento social, senão o distanciamento social. E eu peço a todos vocês, em especial do Centro-Sul, nós tínhamos aí, ontem tivemos a confirmação de mais casos, por exemplo, aí em Jucás vizinho. E a perspectiva, infelizmente, não é de melhora, gente. As autoridades do Estado, que falam em saúde pública, falam em aumento desse número. Por enquanto, não estamos discutindo redução. se trata-se de aumento. Quantos mais testes pudermos fazer, mais números serão aumentados de pessoas infectadas com coronavírus. Então não é o momento de sair de casa. Eu entendo muita preocupação de pais e mães de famílias, daquele senhor que está desempregado, daquele senhor que tem seu pequeno comércio e está sem poder abrir as portas. Mas eu repito a frase do presidente Lula, eu repito a frase do governador Camilo Santana, de primeiro, vamos salvar as vidas. Depois, a gente dá um jeito de recuperar, de resgatar a economia. A gente não pode ficar simplesmente brincando com a vida das pessoas nesse momento tão difícil. Então, esse apelo que eu faço a todos do Centro-Sul, que possam ficar em casa nesse momento, e a todo o Estado do Ceará, que possam ficar em casa nesse momento. É o caminho, é o mecanismo que nós temos para procurar salvar vidas nesse momento de pandemia mundial. Peço aqui que a gente junte forças, em especial no Iguatu, para que a gente possa reduzir essa quantidade de óbitos. Nós já perdemos diversos irmãos iguatuenses por coronavírus. E não queremos perder nenhum mais. E o que o deputado Marcos fizer para salvar essas vidas, faremos.
Estas foram as informações por hoje, amigos ouvintes, torcendo que logo passaremos por esta situação. Gadelha Filho, de Fortaleza, para 98.9 Jornal FM.
Coronavírus. Atenção. Se você está com sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias e siga as orientações do Ministério da Saúde para o isolamento domiciliar. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse saúde.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde. Governo Federal.
Eu convidei o médico cirurgião, Dr. Roberto Mendonça. Nós vamos conversar um pouco sobre a Covid-19. Seja bem-vindo ao diálogo, Dr. Roberto Mendonça. Vai conversar conosco agora sobre o coronavírus e a importância do isolamento social. Dr. Roberto, há um grande debate no Brasil sobre isolamento social. Há muita confusão e as pessoas estão sem saber a quem atender. Enfim, o isolamento social funciona e como deveria ser?
Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os ouvintes da Jornal FM 98.9. Essa pergunta ela é muito importante. Eu acho que é a base da maior dúvida que as pessoas têm hoje, né? Primeiro, a gente precisa definir o que é o Covid-19, que é a doença causada pelo novo coronavírus, e por que nós temos tantas dúvidas em relação à melhor conduta, se o isolamento social funciona. A gente não tem dúvida, porque o isolamento social, na verdade, é uma única forma atual segura de diminuição de disseminação do vírus. E os países que ousaram não respeitar essa recomendação, eles estão pagando um preço alto. Essa semana, por exemplo, teve dia que os Estados Unidos perderam mais de 2 mil pessoas no mesmo dia. Então, eu vi até um artigo do Antagonista recente que fala que um dos maiores líderes econômicos lá dos Estados Unidos disse que a economia vai ter que ficar realmente para depois. Então, o isolamento social, ele é um ponto pacífico, é consensual, todo mundo concorda que diminui a disseminação da doença, mas a discussão maior hoje, Luiz, e amigos do diálogo, é sobre o tipo de isolamento ideal. E nós consideramos, a grosso modo, dois tipos de isolamento social. O isolamento total, lockdown total, e o lockdown parcial, isolamento parcial, que eles chamam de vertical. O primeiro é fazer com que todas as pessoas fiquem em casa, independente de idade e de fatores de risco. E a segunda, que é o isolamento vertical, é o isolamento que tenta deixar em casa só as pessoas que têm fatores de risco e que são idosos. Diabéticos, hipertensos descontrolados, fumantes, asmáticos. E os idosos a partir de 60 anos, porque essas pessoas são as que têm uma chance maior de ter complicações da doença. E o vírus, 90% das vezes, Luiz, tem manifestações leves ou não tem nenhuma manifestação clínica. Ou seja, de cada 10 pessoas, 9 9, não tem nenhum sintoma ou tem muito pouco sintoma. O que é que isso significa? Que uma hora ou outra a doença vai se disseminar e que o número de casos existentes é muito maior do que o que nós imaginamos, porque essas pessoas, elas não são testadas na grande maioria das vezes. O Brasil não tem condições econômicas, nenhum país do mundo, na verdade, tem condições econômicas de testar toda a população, seria muito caro, e essas pessoas, elas de certa forma, ficam disseminando o vírus até sem querer, sem ser culpa delas. E aí vem uma grande discussão. Em que momento nós estaremos preparados, enquanto sistema único de saúde, e principalmente enquanto pacientes graves, inúmeros e leitos de UTI no Brasil, no Ceará, na nossa região, nós ficamos nos perguntando a melhor hora de fazer o povo se expor, porque nós estamos trabalhando com estatística. Ou seja, se eu tiver 1.000 casos, pelo menos 10 casos, 1% da população vão ser graves e vão precisar de um leito de UTI. Se eu precisar hoje no Iguatu de 10 leitos de UTI, eu ainda não tenho. Eu estou construindo. Ou seja, se 70% das pessoas cumprirem o isolamento, a gente vai conseguir um certo controle. E de certa forma, o Brasil tem uma curva menor do que os outros países. Até porque a grande maioria das cidades tem muito poucos casos, não tem nenhum óbito ou tem quase nenhum caso. O grande problema é que nós estamos no Ceará e Fortaleza, por uma série de razões geográficas e de movimentos aéreos, o novo hub, né, que se instalou aqui, entre outras teorias, tem um número de casos muito grande e a doença já chegou na periferia. Nós estamos falando de uma doença, Luiz, que foi trazida pela elite econômica brasileira, as pessoas que têm condições de viajar para fora do país. E é muito importante a gente perceber que, infelizmente, as pessoas que têm menos condições, que têm menos condições, que têm menos acesso ao serviço de saúde público, elas vão sofrer muito mais. Então, a nossa preocupação hoje é definir a melhor hora, e aí é onde existe uma visão divergente. Nós estamos começando a ter condições em algumas cidades de liberar, e eu acho que a conduta mais acertada hoje, Luiz, é nas cidades em que eu tenho pouco ou nenhum caso, eu começar a ter uma capacidade de liberar aos poucos, de forma mais rápida, nessas cidades, as pessoas a terem contato com o vírus, já que o vírus precisa ser disseminado para a população ter defesa com relação a ele. E aí, a gente precisa, idealmente, para fazer uma liberação total, que tivesse vacina, que ainda não existe. Os mais otimistas acham que com 6 meses nós teremos essa vacina, e um remédio que seja realmente efetivo. Infelizmente, a hidroxicloroquina não é consensual. Em medicina, o que as pessoas precisam entender, e como médico a gente tem uma certa autonomia para falar, é que o desenvolvimento de drogas e o teste de drogas em humanos, ele não pode ser feito de forma tão rápida. Nós temos que ter a preocupação de encurtar o tempo de liberação, até porque o uso em humano já era liberado, mas no caso da hidroxicloroquina, nós temos que respeitar os seus efeitos colaterais. E aí, na medicina, como sempre, tem vários estudos mostrando que a droga é boa, vários estudos mostrando que a droga não é tão boa assim. E a discussão hoje é se você usa só em casos graves ou se você usa em casos mais leves, moderados e até mais leves. Então, essa discussão sobre essa preocupação em relação à diferença de visão dos governantes estaduais, municipais e federais e o Ministério da Saúde, realmente é um fator de preocupação, porque se a gente tivesse liberado lá atrás, como era o desejo do presidente, infelizmente a gente tinha tido consequências certamente muito grandes em relação à quantidade de mortes, visto a situação que os Estados Unidos se encontram. E os Estados Unidos têm uma capacidade financeira muito maior do que a nossa.
Outra grande dúvida da população é com relação ao uso de máscaras. Antes diziam que as máscaras só deveriam ser usadas por quem estava gripado, mas agora a determinação é que todos usem máscaras. Primeira pergunta: qual a importância de todos usarem máscaras?
Temos que ter muito cuidado. Primeiro, a gente precisa entender que as medidas na hora da guerra, elas dão uma certa afrouxada, né? Então, o que antes era recomendado, as máscaras descartáveis, nós já vimos que no país a gente não tem condição financeira de comprar uma caixa de máscara, até porque uma caixa de máscara que era R$4, R$2, hoje é R$40, R$50. Então, infelizmente, a lei da oferta e da procura impera, né? Nós somos um país capitalista. Não digo, infelizmente, sermos capitalistas. Eu acho que não é o pior sistema, mas infelizmente isso aconteceu. E aí o que é que a gente precisa entender? O Ministério da Saúde, através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, liberou uma recomendação clara de que a gente pode usar tecido de pano, geralmente pelo menos de dupla camada, que a gente pode lavar e secar bem essas máscaras, e que tanto pode ser usado algodão como elastano, como o TNT, que é aquele material de bandeirinhas que a gente usa. Então, hoje a recomendação é, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é que o TNT, tecido não tecido, ele deve ser de uso descartável. Então, a gente precisa ter cuidado, porque a máscara, ela não pode dar a falsa sensação de segurança, principalmente se ela não for usada de forma descartável, o TNT. E isso não libera as pessoas de terem restrições no convívio social por enquanto. Então, o que a gente precisa é entender que as máscaras são recomendadas pelo Ministério da Saúde, através da Anvisa, e a gente precisa seguir as recomendações da Vigilância Sanitária, tratando como descartável o que é descartável e como reaproveitável o que é reaproveitável. As máscaras N95, que são de uma proteção extra muito maior, ela não é necessária. Até porque hoje uma máscara que era R$4, R$5 está custando 80. Ela precisa ser usada realmente por quem tem contato direto com secreções de pacientes com suspeita diagnóstica, ok?
Eu peço ao senhor que faça um comparativo entre o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, no Equador, e o que poderia acontecer no Brasil caso as medidas de isolamento social não venham a ser respeitadas.
Está vendo já o que está acontecendo. O Iguatu é uma prova disso. Dos 8 casos diagnosticados, nós temos 4 casos graves. E a gente precisa acreditar que realmente o isolamento social é importante nesse momento, principalmente nas cidades como Iguatu, que é uma cidade polo, que é uma cidade que tem muito movimento de outras cidades. Essa disseminação para as outras cidades, se não tiver sendo tomados os cuidados necessários, até medidas radicais como o fechamento das fronteiras, eu acho que realmente a gente vai perder essa guerra. Tem que ter muito, muito, muito cuidado com isso.
Hoje no Brasil nós já temos indicativos de muitos médicos infectados. Segundo dados divulgados na imprensa, tem mais de 1.400 profissionais infectados no Brasil. É um triste número. 18 deles morreram de Covid. Como é a vida de um profissional de saúde no meio dessa pandemia?
E a vida de um profissional de saúde no meio dessa pandemia, os profissionais que estão na linha de frente, que estão atendendo os pacientes com coronavírus, eles têm que ter muito cuidado, principalmente em domicílio. Então, o que tem acontecido em Fortaleza é que os colegas têm alugado hotel específico para profissionais de saúde ou alugado até casas temporariamente nesse momento para, infelizmente, se afastar da família. É uma realidade cada vez mais constante, mas nesse momento tem que se haver esse sacrifício. É muito, muito, muito importante.
Dr. Roberto Mendonça, eu lhe agradeço bastante a atenção que nos dispensou para a gente aqui do diálogo. Para vir bater esse papo com a gente foi muito importante. Ótimas respostas.
Espero que eu tenha tirado todas as dúvidas. Estou à disposição para qualquer questionamento. E estou a seu dispor, como sempre, num programa de extrema preocupação com o bom jornalismo. Você, jornalista que é. E a gente parabeniza o programa Diálogo e a Rádio Jornal de Iguatu FM 98.9 pela iniciativa. Um grande abraço.
Coronavírus. Atenção! Se você tem mais de 60 anos, fique em casa, mesmo sem sintomas. As demais pessoas devem fazer sua parte. Reduzir a circulação é extremamente importante para diminuir a transmissão do coronavírus. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse saúde.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde. Governo Federal.
Esta semana também, o governador Camilo Santana anunciou nas suas redes sociais uma ajuda extra para 47 mil famílias carentes que recebem do Estado o benefício do Cartão Mais Infância. Ele determinou nova antecipação de pagamento, que seria feito daqui a um mês, para o dia 17. São R$ 85,00 que podem ser sacados ou utilizados em compras no comércio local. O valor investido nesse programa, nessa parcela, é de R$ 4 milhões. Em Quixelô, a população ficou bem satisfeita com essa antecipação, né? São 140 famílias beneficiadas no município. A prefeita de Quixelô, no seu pronunciamento do dia 15 de abril, anunciou gratificação especial aos servidores da saúde de Quixelô durante o período de combate ao coronavírus. Em sua mensagem, ela elogia e reconhece o trabalho e a luta dos nossos anjos da guarda da saúde nesse momento difícil que estamos passando.
Preocupados e motivada assim, em ver a nossa equipe todos os dias à frente, cuidando dos pacientes que chegam às vezes com suspeita do coronavírus, é que sentei com o meu secretário de saúde, Rilson Andrade, e também com o procurador do município, e nós vamos estar criando um incentivo financeiro, vamos oferecer a essas pessoas que estão na linha de frente, se Deus quiser, aí, pelo menos por um período dos 3 meses, enquanto está nesse foco maior da pandemia, porque eles merecem, eles são merecedores, estão deixando a gente assim mais tranquilos, porque estão fazendo toda a parte da comunicação, como evitar, do ficar em casa, enfim, em todas as etapas eu tenho contado com essas pessoas, todos, do vigia, ao enfermeiro, os médicos, o pessoal daqui da Secretaria de Saúde. Então, pessoal, eu estou comunicando hoje a vocês, servidores, que nós estamos reconhecendo a força, a luta de vocês na criação desse incentivo financeiro que vocês irão passar a receber nesse período agora de pandemia.
Você deve ter acompanhado, nesta quinta-feira, logo à tarde, o comunicado da demissão do ministro, ex-ministro agora, Luiz Henrique Mandetta, pelo Jair Bolsonaro, presidente da República. A demissão de Mandetta não passa de um acerto de contas por parte de um chefe que, no auge de sua mediocridade, não tolera um auxiliar se destacando mais do que ele. Um comportamento irresponsável de quem está mais preocupado com a sua reeleição, se é que ela vai acontecer, antes ele poderia até ser impeachado, do que em salvar vidas. A comunidade médica vê com ressalvas a indicação de Nelson Teich para chefiar o ministério. O oncologista fez carreira no setor privado e não tem intimidade com a gestão do SUS, o sexto melhor sistema de saúde pública do mundo, que deverá ser um dos seus principais desafios. Prevaleceu a inveja, sentida pelo chefe mimado. Jair Bolsonaro, em vez de reconhecer que desdenhou do coronavírus, demitiu Mandetta por não ter se curvado à sua estupidez durante a pandemia. O bolsonarismo fritou o ministro da Saúde nas redes sociais e no Zap, o velho WhatsApp que eles adoram usar, porque ele teme a sua popularidade. O novo ministro da Saúde deixou claro que existe um alinhamento profundo entre ele e o presidente e que economia e saúde não competem. Essa frase não é de efeito. Durante uma entrevista, o oncologista e novo ministro da Saúde, Nelson Teich, deixou claro que este posicionamento seu não é apenas retórica, mas é para valer. Escutem.
Dado, você vai ter que fazer escolhas. Então você vai ter que definir onde você vai investir. Então, será, eu tenho uma pessoa que é uma pessoa mais idosa, que tem uma doença crônica avançada, e ela teve uma complicação. Para ela melhorar, eu vou gastar praticamente o mesmo dinheiro que eu vou gastar para investir num adolescente que está com um problema, o mesmo dinheiro que eu vou investir, tá? É igual. Só que essa pessoa é uma adolescente que vai ter a vida inteira pela frente e outra é uma pessoa idosa que pode estar no final da vida. Qual vai ser a escolha? Então é uma coisa fundamental, são duas coisas importantíssimas na saúde hoje, é o dinheiro é limitado e você tem que trabalhar com essa realidade. A segunda coisa, escolhas são inevitáveis. Quais vão ser as escolhas que você vai fazer, né?
E este foi o diálogo desta semana. Que Deus nos abençoe e acredite você na ciência e desobedeça ao presidente. Fique vivo, fique em casa para salvar vidas. Diálogo se constrói com informação e respeito. Luiz Sucupira.